A nós que estamos aqui, abra sua Bíblia na terceira carta de João. Hoje será a quinta de uma série de exposições denominada Uma Pequena Carta e Seus Grandes Ensinamentos. Hoje nós finalizaremos essa terceira carta de João, a partir do verso 12 até o final dessa carta. Se você perdeu alguma dessas exposições, elas estão disponíveis no canal da igreja, no YouTube e também no Spotify. E lá você pode seguir a sequência destas exposições. Diz assim o texto: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar. Santo Espírito, o final desta carta também tem muito a nos ensinar. O quanto nós já fomos impactados por esse pequeno trecho da tua palavra. Uma simples carta, poucos versículos, mas profundos ensinamentos para nós. Cremos e sabemos que hoje não será diferente. Por isso fala conosco, nos ensina a olhar para a tua palavra e alimentar o nosso coração das grandes e belíssimas, preciosas e valorosas bênçãos que fluem da tua palavra. Nos ajuda. Nós precisamos de ti para que a palavra alcance o nosso coração, responda aos nossos anseios e nos transforme para a glória do Senhor. Assim oramos, Pai. Amém. Meus queridos, temos aprendido que essa pequena e particular carta escrita entre dois amigos, a carta que João, o velho presbítero, escreve ao seu amigo Gaio, que está em outra cidade, ela tem muito a contribuir para a igreja cristã como um todo. Então, por isso, essa pequena carta, dedicada entre um amigo e outro, ela se tornou um documento oficial da igreja, se tornou parte do cânon das escrituras. Porque ao escrever e produzir este material, os ensinamentos aqui presentes, eles alimentam a igreja cristã pelos ricos e preciosos conselhos e princípios que aqui estão. Nós percebemos que desde a primeira palavra do capítulo, do versículo 1, nós aprendemos valiosas observações para a nossa vida. E temos caminhado assim nos últimos domingos, na medida em que nós estamos mergulhando nos ensinamentos apostólicos aqui. Hoje, João está caminhando para o final da sua carta, mas ainda assim, nesses versículos finais, temos muito a aprender. E João termina essa carta com três manifestações de bênçãos. Bênçãos que são muito úteis para a igreja. Bênçãos que nós precisamos aprender a praticar e a pedir ao Senhor. Por isso, os últimos versículos dessa epístola, elas são recheadas de três grandes bênçãos que todo cristão deve se apropriar. Todo cristão deve rogar a Deus para praticar e receber do Senhor. E aquilo que está escrito aqui, ao longo dessa carta, você percebeu que foi tão profundo, tão abençoador, que uma carta como essa não poderia estar de fora do cânon. Lamentamos, como falamos no versículo 9, das coisas que Diótrefes não permitiu que conhecêssemos como palavra de Deus. Mas ainda assim, se não estão no cânon, é porque o próprio Senhor não queria que assim tivesse. Mas descobrimos na exposição passada, em duas exposições atrás, na verdade, como um cidadão como Diótrefes, desejoso por glória, por fama, por status, era capaz de jogar fora a palavra de Deus, ensinamento apostólico, a fim de manter a sua liderança. O que a carta de João nos ensinou é a diferença entre o religioso e o verdadeiro cristão. Aprendemos como o religioso se comporta dentro da igreja do lado de um crente. E como religioso, ele não consegue adorar a Deus porque ele não conhece a Deus. Na medida em que o verdadeiro crente, aqui denominado primeiramente Gaio, é aquele que anda na verdade, é aquele que serve ao Senhor porque entende que a salvação pertence a ele. A carta nos mostrou a diferença daquele homem secular, religioso. Aquele homem que precisa afirmar para si que ele é salvo, aquele homem que precisa provar para os outros que ele é crente, aquele homem que engana o seu coração através da sua malignidade e da sua mentirosa aparência cristã. Aprendemos de Gaio que, mesmo não exercendo liderança, Ele andava na verdade e as pessoas davam testemunho sobre ele, sobre como ele praticava o evangelho. Nas últimas exposições fomos confrontados sobre que tipo de pessoas nós somos aqui nesse público. Se você é um Diótrefes, um religioso, alguém que tem construído a sua religião do seu jeito, adorando um Deus que você imagina ser, fazendo as coisas do seu jeito, buscando a primazia entre os seus iguais, não produzindo frutos do Espírito Santo, caminhando para o inferno mesmo estando todo domingo aqui. Ou se somos parecidos com Gaio, aqueles que andam na verdade, aqueles que servem ao Senhor não porque querem cargo, não porque querem primazia, não porque querem alguma coisa dos homens, mas porque amam ao Senhor na verdade. E no domingo passado, ao olharmos para o versículo 11, observamos o conselho de João sobre Gaio não imitar o que é mal, não imitar aquilo que parece ser o caminho mais fácil para obter as coisas, mas fazer aquilo que é bom, copiar aquilo que vem da parte de Deus. E a justificativa teológica de João é: porque aquele que pratica o bem procede de Deus, mas aqueles que andam por caminhos tortuosos, que querem burlar a lei, que querem enganar as outras pessoas para tomarem para si algum tipo de vantagem, essas pessoas jamais viram a Deus, independente se estão na igreja todo domingo ou não. Agora, a carta vai terminar falando de bênçãos e falando de formas como a igreja pode desenvolver uma vida cristã correta. João vai falar da bênção de ter uma boa reputação, João vai falar da bênção de termos boas amizades e João vai falar da bênção de desfrutarmos da paz com Deus, cada uma delas exposta em um versículo aqui. Então, olhemos para o versículo 12 e aprendamos mais sobre a bênção de ter uma boa reputação ou de ter uma reputação correta e admirável. João apresenta um novo personagem. Embora a carta seja pequena, agora aparece um cidadão chamado Demétrio. Esse homem não pode ser confundido com o mesmo Demétrio lá do livro de Atos. Ele é uma outra pessoa. Nós sabemos muito pouco sobre ele. Possivelmente Demétrio fazia parte do grupo de conhecidos de Gaio e de João. Certamente Demétrio aqui era alguém que estava indo ao encontro de Gaio. Então, possivelmente, alguns dizem que esse Demétrio foi quem levou esta carta para a igreja e para Gaio. E sendo portador dessa carta, ele precisava chegar e ser bem acolhido pelos irmãos. E o contexto era simples: Diótrefes não recebia aqueles missionários. Diótrefes, para impedir que a igreja recebesse a porção da palavra, Diótrefes, para impedir que a igreja ouvisse a palavra do Senhor, ele fechava as portas para todos os missionários. Não apenas fechava a porta, mas reprovava qualquer irmão que recebesse algum missionário em sua casa. Diótrefes não queria que o evangelho crescesse, então ele fechava a porta da sua igreja, proibia e punia os irmãos que abençoavam os missionários e não deixava que a igreja desfrutasse da comunhão de estrangeiros que vinham em nome do Senhor. Agora Demétrio está chegando na cidade e João diz que esse homem, ele desfruta de uma boa reputação. Esse homem que está levando a carta teria chegado na mesma cidade de Gaio. E chegando, como era a prática dos missionários, nós vimos isso no versículo 7, projeta aí por favor, eles iam de cidade em cidade, contando com a benevolência e a hospitalidade das igrejas, contando com a boa vontade dos irmãos em acolhê-los, dar a eles uma boa noite de descanso, comida, renovar as suas roupas, alguma oferta em dinheiro. Ele chegando na cidade, ele precisava desses cuidados, precisava de um abrigo, precisava de alguém que o acolhesse. Então, João vai falar sobre este homem para que a igreja tenha paz em recebê-lo, para que a igreja fique confortável em saber que ele não era parecido com Diótrefes, mas que Demétrio era parte daquele grupo que ainda andava na verdade, que nem todo mundo era mau caráter ou meramente um religioso como Diótrefes, mas que existiam pessoas boas, existiam pessoas fiéis e tementes a Deus, como Gaio. E agora, vindo de outra cidade, Demétrio chega na jogada e, ao falar desse homem, João diz que a sua reputação foi testada e aprovada em diferentes formas. É isso que o versículo 12 nos diz, porque ele começa dizendo: olha, todos dão testemunho sobre o caráter de Demétrio. Queridos, e a bênção aqui destacada é uma bênção que nós precisamos cada vez mais ter num mundo tão cheio de insensatez como o nosso. Vivemos uma era em uma sociedade onde a falta de lucidez se tornou uma marca do homem secular, onde a falta de um raciocínio crítico, de uma sensatez na palavra, na atitude, parece ser uma marca global. Paulo diz isso a Timóteo, que nos últimos dias Os homens seriam amantes de si, seriam egoístas, que os homens seriam mais difíceis de lidar. E parece que esse tempo chegou. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas aproveitam da oportunidade que têm para enganar o próximo. Parece que isso é um pecado cultural, se é que isso existe, mas existem lugares, bairros, cidades, onde parece que fazer o errado é o correto e natural. As pessoas não perdem a oportunidade para te lesar, para te enganar, para quererem só para si o que é benefício, o que é correto, o que é bom. O provérbio fala isso dessa seguinte forma, que o mentiroso diz assim, ó, não vale nada, não vale nada, não vale nada, mas quando ele vende o dele é sempre melhor que o de todo mundo. Parece que isso é uma cultura das pessoas não terem boa reputação porque só pensam em si, só olham para o seu bolso, querem tirar vantagem de tudo, então querem comprar com o menor preço e vender da forma mais cara. E eu vou dar um exemplo bem prático. Você chega na loja de alguém, alguém te vende produto e fala assim, ah, tá caro, você é um ladrão, quer me roubar? Vai roubar outro, vai roubar o diabo. Isso é muito comum. Mas quando a gente quer vender as nossas coisas, a gente não considera a mesma coisa. A gente acha que o nosso está bom, que o nosso é melhor do que os outros, então a gente bota o preço lá em cima. Ou seja, eu uso duas balanças desequilibradas. Ou então, aquele tipo de pessoa que o máximo de oportunidade que tem para enganar os outros o faz. Vende gato por lebre, aproveita qualquer vacilo para passar a perna e enganar as pessoas. É uma sociedade onde reputação não vale mais nada. Houve uma época, no mundo ocidental, onde falar que você era crente, que você era um reverendo, te dava um crédito em todo lugar que você fosse. Porque ser cristão, ser crente, ser pastor, era algo que de alta estima para uma pessoa. Significava primeiro que ele era uma pessoa lúcida, equilibrada, sensata e também estudada. Porque algum tempo atrás, cristianismo era sinônimo de estudo. Hoje, na sociedade da emoção, do sentimento e da insensatez, os próprios crentes dão mau testemunho sobre sua reputação. Os crentes são primeiro a sonegar impostos, os crentes são primeiro a cair em escândalos, os crentes são os primeiros a não honrarem a sua palavra, não cumprirem o que prometem. E nesse quesito, falta à população cristã um pouco desse resgate, dessa bênção de ter um bom testemunho, uma boa reputação. Então, acerca de Demétrio, João fala, olha, esse homem que está chegando com você, para vocês aí, que talvez vocês não conheçam, levando uma carta assinada por mim, é alguém que todos lhe dão testemunho. E quem são esses todos? A pergunta que você pode fazer. João está dizendo o seguinte, das pessoas que conhecem Demétrio, como João conhecia, a igreja que ele frequentava, a sua vizinhança, a sua família, todos que conhecem este homem assinam embaixo sobre o seu caráter. E talvez aqui seja um ponto interessante para você pensar. Ninguém aqui na igreja gosta de mostrar a sua pior parte, porque aqui é o lugar dos santos, aqui todo mundo quer ser santo, bonito e cheiroso, aqui nós queremos dar um bom testemunho. Então o pior lugar para conhecer o caráter de alguém é na igreja, porque talvez hoje aqui esteja o seu melhor personagem, porque talvez nesse momento o verdadeiro eu, o verdadeiro você não esteja sentado nesse lugar. Porque aqui você controla seu palavrão, aqui você controla o seu pensamento, aqui você controla o seu comportamento, porque você não quer que as pessoas te olhem atravessado, porque aqui você é crente. E talvez seja o pior lugar para você estar, seja exatamente esse, porque é o lugar onde Deus menos tem acesso ao teu coração verdadeiro. Porque aqui você camufla quem você é. Porque os crentes, quando se ajuntam, ao invés de se edificarem pela oração, pelo compartilhar das dores, pelas lutas conjugadas e vividas no Evangelho, parecem que eles querem medir quem é mais santo e quem é mais poderoso. Então eles querem medir quem é mais espiritual. Porque no final das contas, o religioso ele é muito legalista. O falso crente ele é muito moralista. Então o que ele julga é a vestimenta, o que ele julga é a sua postura, é o seu tom de voz. E esse, infelizmente, é o lugar onde mais isso se manifesta entre nós. Aqui, dificilmente, somos nós mesmos. E por quê? Porque nós aprendemos com a nossa herança católica romana. Você aprendeu isso, eu aprendi isso, que a igreja não é um lugar de pessoas, mas é um lugar de personagens. Quando nós éramos pequenos, na década de 80, feriados como Semana Santa, a gente não podia falar alto, não podia jogar bola na rua, não podia comer carne, não podia nem sair na rua meio-dia, porque senão era uma ofensa. Então, o feriado de Semana Santa era a gente calado, piedoso dentro de casa. Mas pecávamos todo o ano, mas a Semana Santa era aquela devoção. Talvez muitos aqui ainda carreguem isso dentro de si. A semana inteira você é a sua pior versão. Você é mal-humorado, você é desbocado, você não tem temperança, você não tem domínio próprio, você é o verdadeiro Satanás. Mas chega no domingo, você veste a sua roupinha de crente. Pega a sua Bíblia. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Como está a família? E é exatamente isso que João está combatendo aqui, falando sobre Demétrio. Ele diz, olha, Demétrio é uma pessoa que todos que o conhecem sabem que ele não incorpora um personagem religioso, mas ele é uma nova criatura. A sua família sabe que possivelmente no passado ele não era assim. Que talvez no passado ele era alguém agressivo, desbocado, ignorante, um mísero e miserável pecador. Mas quando a verdade chegou neste homem, impactou a vida desse homem, ele mudou, e por isso a sua família dá bom testemunho sobre ele. E se você quiser se sentir um pouco mais desconfortável, é você um dia permitir que o pastor ou alguém da liderança da igreja chegue de surpresa para um familiar seu e pergunta: vem cá, me fala como é que é a Isabelle aqui no dia a dia. Pastor, aquilo ali quem não conhece que compra. Olha aí, brincando, tá, Isabelle? Sei que você é uma santa do céu. Mas quer envergonhar alguém? É procurar ouvir sobre o caráter dessa pessoa quando a coisa não é programada, quando a coisa não é planejada, mas quando na espontaneidade as pessoas perguntam sobre você. E aí você já fica logo cheio de reservas. Por quê? Porque infelizmente, mesmo nesse ajuntamento aqui, muitos de nós somos religiosos. Queremos mostrar uma capa que não é nossa, é de um personagem que nós incorporamos aqui. Qual é o segredo? Demétrio é um exemplo disso. Ele é um homem que a verdade entrou tão profundo em seu coração que a sua igreja dava testemunho dele. A sua família dava testemunho dele e também sua vizinhança. A semana passada eu falei sobre isso. Como os seus vizinhos veem você? Aquelas pessoas que moram em condomínio, o vizinho de cima, de um lado, do outro, de baixo, de frente. As pessoas da sua rua pelo menos sabem que você existe? Pelo menos sabem que todo domingo você vai para uma igreja evangélica e não para uma seita satanista? As pessoas sabem da sua fé, elas sabem que você não pratica a mesma ética desse mundo, elas sabem da esperança que você carrega da eternidade? Talvez não, porque nós ainda somos religiosos, e uma religião, uma religiosidade secular. A minha religião é só para mim, salvação individual, então ele que se dane. E nós cada vez mais vestimos essa couraça do religioso que não conhece o evangelho, porque nós pensamos numa religião que é só para nós, uma religião que não tem nada a ver com o outro, uma religião que é fechada dentro da nossa casa. Por isso somos impactados. Demétrio era alguém que desfrutava da bênção de uma boa reputação com os de fora. Mas ainda o versículo 12 diz: a própria verdade lhe dá testemunho. E aqui nesse ponto você talvez seja impactado, porque você pode me enganar, e eu sou facinho de ser enganado, eu sou um abestado mesmo, então todo mundo me engana. Você pode enganar as pessoas do seu pequeno grupo, da sua sociedade interna, do seu departamento local. Você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu marido, os seus filhos, mas existe um que você não pode enganar. Existe um que é tão poderoso, cuja palavra é tão viva e eficaz, que ela consegue discernir pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e tão poderosa que ela consegue chegar lá fundo no nosso coração, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E isso pesa contra você, isso pesa contra o religioso, e talvez esse seja o pior juízo e aquilo que tira o sono de um ser meramente religioso. Sabe por quê? Porque você pode enganar o seu próprio coração. Não, eu mereço o céu. Eu mereço ir para o céu. Afinal de contas, eu dou dízimo na igreja. Eu participo semanalmente das atividades. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, não faço aquilo. Ah, eu mereço o céu. E assim o religioso, ele vai se enganando. Ele vai colocando no seu coração condições que partem dele para que ele se torne uma boa pessoa. E ele sempre compara: ah, eu sou uma boa pessoa, mas fulano que engana a mulher, fulano que não paga o que deve, que faz aquele ali, não é igual a mim. Só que a Bíblia diz que existe um que você não é capaz de enganar. Existe um que você não tem condições de esconder o seu verdadeiro eu. É aquele que olha nos seus olhos e vai além da sua capa exterior. Ele não te julga pelo teu corte de cabelo, pelas roupas que você veste, pelas suas tatuagens, ele não te julga por nada dessas coisas, ele olha para dentro do seu coração, e lá no seu coração, onde existe o seu verdadeiro eu, ele dá uma sentença sobre você. E a sentença que ele dá, meu querido, ninguém pode mudar. A sentença que ele dá, apenas o evangelho, a conversão verdadeira, consegue transformar um religioso miserável que caminha para o inferno em enganação, para um crente abençoado que se apega na verdade. Então João fala, Demétrio, a própria verdade lhe dá testemunho, porque aquele que sonda os corações, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, esse aí, quando olha para Demétrio, ele vê nele uma nova criatura. Meu querido, e o que que Deus vê quando olha para você? Ele vê um enganador, um mentiroso, adúltero, que esconde o celular da esposa, que tem contatos escusos, alguém que aceita propina, suborno, alguém que mente, mas que na frente das outras pessoas é um paga de moralista? Quando Deus olha para você, ele olha um coração que não se dobra a ele, preso aos seus pecados, mas que insiste em vender uma imagem de um regenerado? Quando Deus olha para nós, o que que ele vê? Sobre Demétrio, João fala, aqui nós conhecemos alguém que quando Deus olha para ele, ele vê nele tanto valor do evangelho sendo praticado, ele vê tanto evangelho sendo vivido aqui, que claramente esse homem é homem de Deus. Demétrio tem a assinatura embaixo do próprio evangelho que diz, esse mudou, esse nasceu de novo, esse é uma nova criação. Não apenas isso, versículo 12 termina, mas nós também damos testemunho. Demétrio desfruta de uma bênção, a bênção da boa reputação, a bênção de uma reputação correta e admirável. Todos lhe dão testemunho, a própria verdade lhe dá testemunho, mas nós também lhe damos testemunho. João diz, olha, eu devo ter algum crédito com vocês aí, por tudo que eu vivi. Eu sou um dos 12, eu caminho com Jesus desde os meus 14 anos, eu vivi com Jesus, eu participei do seu ministério, vocês conhecem o meu caráter, eu sou um dos pastores dessa igreja, eu cuidei de cada um de vocês, eu assino embaixo, e certamente a minha assinatura pesa na vida desse homem, eu dou testemunho sobre ele. João diz que Demétrio demonstra indícios de uma nova vida, ele assina embaixo daquele homem, na vida daquele homem. Em João 19:35, projeta por favor para mim, o apóstolo fala sobre a veracidade das suas palavras. João diz assim, aquele que isto viu testificou como sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que vós também creais. Está falando de si, olha, eu vi o que eu estou dizendo. Na primeira carta de João ele fala, olha, o que os meus olhos viram, aquele que eu apalpei, é isso que eu falo. João está dizendo o seguinte, olha, eu devo ter algum crédito com vocês aí, porque o que eu falo é verdade. Projeta aí João 21:24. O que eu falo é verdade. E se eu estou dizendo que esse homem, Demétrio, é alguém redimido, recebam esse homem porque ele tem uma boa reputação. Ele desfruta de uma boa reputação e por isso ele deve ser recebido por vocês. Querido, de novo eu quero te deixar desconcertado. E se o seu pastor fosse falar de você? O que ele falaria? Se alguém viesse para o seu pastor, como é muito comum na nossa denominação, a famosa carta de recomendação, o que eu falaria a seu respeito? Ah, pastor, cuide da sua vida, minha vida cuido eu. Não é bem assim. Se você quer viver desse jeito, crie uma religião para você. Faça um planeta para você e lá você vai viver desse jeito. Mas enquanto rebanho, você deve também ser conhecido do seu pastor e seu pastor tem responsabilidade sobre você. Você já se perguntou que tipo de testemunho você mostra para mim? Que tipo de testemunho seu pastor sabe sobre você? Como seu pastor fala de você para as outras pessoas? O homem secular ele não se importa com isso. O religioso ele não se importa porque ele acha até melhor do que o pastor. Porque o religioso ele se acha até mais importante e melhor do que o seu pastor. Ele não entende o princípio do evangelho. João diz o seguinte, olha, eu conheço esse homem. E esse homem ele é alguém do caráter transformado. Recebam ele aí. Por que tudo isso é necessário? Por que é importante eu e você termos boa reputação com os de fora? Primeiro, porque Demétrio ia ficar hospedado na casa de uma família que ele não conhecia, mas que certamente era um casal, uma família piedosa, que poderia ser enganada por um estrangeiro. João diz: olha, recebo esse homem na sua casa, deem comida para ele, deem uma cama para ele dormir, lençóis limpos, deem um bom alimento, uma oferta, porque esse homem é alguém que vocês podem descansar sobre o seu caráter. Querido, e por que que é importante você ter reputação? Por que que ainda é importante você ter reputação boa com os de fora? Porque nós precisamos mostrar para esse mundo que ainda existe virtude, que ainda existem pessoas que falam a verdade, cuja palavra ainda tem algum valor, que zelam pela sua reputação. Esse mundo está cheio de mau caratismo, esse mundo está cheio de oportunistas, esse mundo está cheio de pessoas que só querem enganar. Então, quando nós, cristãos, vivemos a bênção da boa reputação, mas nós estamos dizendo para esse mundo, o Evangelho é aquela mensagem que transforma o homem não só na sua religiosidade, mas no seu caráter. O Evangelho é a única forma deste mundo melhorar, porque quando ele entra na vida de alguém, ele transforma alguém no seu caráter, no seu vocabulário, na sua vestimenta, na sua esperança. Por isso que nós precisamos ter boa reputação. Se você é alguém que a sua igreja, o seu vizinho, a sua família e a sua liderança não falam bem de você, arrependa-se. Ainda há tempo de você consertar a sua reputação. Quais lições nós aprendemos aqui com Demétrio, no versículo 12? A primeira grande lição que nos faz identificar com Demétrio é que precisamos ser pessoas de boa reputação se nós quisermos ser usados por Deus. Lá em Atos, capítulo 6, versículo 3, na escolha do primeiro diaconato, um dos critérios do Espírito Santo não foi diploma de curso superior. Ah, chame para mim pessoas que têm mestrado em teologia. Não, chame para mim só os bonitos. Não, chame para mim só os vascaínos. Não teve isso. Uma das primeiras características foi: escolham dentre vocês 7 homens de quê? De boa reputação. Quando você lê as cartas pastorais para levantar novos diáconos e presbíteros, o princípio ali não é: venham para o concurso público do pastorado, tragam seus diplomas para fazer prova de título, teremos um TAF, quem passar vai ser pastor. Mas as atribuições são morais, são de caráter transformados. Por quê? Porque vivemos na era da insensatez. Homens e mulheres que se dizem homens de Deus têm que ter o seu caráter aprovado. Têm que ser pessoas de boa reputação, irrepreensíveis, que lutam contra os seus pecados. Com Demétrio, nós aprendemos isso. Precisamos ter uma boa reputação se quisermos ser usados por Deus. E também, se somos crentes, devemos ter um bom testemunho percebido pelos não crentes. É o que diz 1 Timóteo 3, versículo 7. Você não precisa ficar falando para todo mundo: ei, eu sou crente, eu sou crente. As pessoas vão ver em você uma nova criatura. E não é porque você anda com uma Bíblia desse tamanho, dessa grossura todo domingo. Não é porque você passou a andar só de calça de brim, chinelo e camisa manga comprida. Não é porque você não vai mais para a praia, ou não joga bola, ou não assiste sua TV. As pessoas vão ver que você foi transformado, porque o Evangelho entrou na sua vida e as suas atitudes mudaram. Olha o que diz: é necessário ao presbítero, que ele está falando sobre isso, é o diácono, que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de que não caia na vergonha e no laço do diabo. Portanto, com Demétrio você aprende que o teu testemunho com os não crentes também é importante. A segunda bênção está nos versículos 13 e 14. A primeira bênção é a bênção de termos uma boa reputação. E como isso nos faz bem, e faz bem para a igreja. A segunda bênção é a bênção de termos relacionamentos revigorantes. Relacionamentos de amizade que restauram a nossa alma. João não é o primeiro que fala disso. Parece que todos os apóstolos, no fim da sua vida, sentiram o peso da solidão. Paulo fala isso na segunda carta a Timóteo, e João fala isso aqui. À medida que eles vão envelhecendo, parece que eles se sentem menos abraçados pelos amigos, mas nessa mesma condição eles valorizam ainda mais os amigos que têm. Então, nos versículos 13 e 14, ele diz: olha, Gaio, muita coisa eu tinha ainda para te falar, mas sabe de uma coisa, Gaio? Papel e caneta, mensagem de WhatsApp, áudio de WhatsApp, e-mail, todas essas ferramentas que nós temos não substituem o calor, o afeto, o lavar de alma revigorante de uma amizade caminhada junta, de uma vida em viva voz, como ele diz no versículo 14. E é o primeiro princípio que a gente percebe aqui dessa bênção de você ter amizades sinceras e revigorantes, porque esse tipo de relacionamento fraterno, revigorante, são refrigérios para a nossa alma quando nós estamos passando pelo deserto árido. E essas coisas você deve desejar. E querido, eu queria tanto que você entendesse o que João está dizendo aqui. Nós vivemos uma era chamada era da individualidade. Ninguém gosta mais de ser incomodado pelos outros. Acabamos com todo tipo de cordialidade na nossa vizinhança. As pessoas não ficam mais na porta, as pessoas não têm mais amizade com vizinhos. Cada vez mais, esse maldito celular que nós carregamos conosco em todo momento nos tira a vida coletiva. Você é escravo da tecnologia, você ama o seu celular às vezes mais do que ao Senhor, você tem mais amizade virtual do que presencial. A sociedade moderna está perdendo a coletividade, os relacionamentos pessoais. E temos trocado a disponibilidade de tomar um cafezinho com alguém, sair para conversar, gastar um bom tempo em conversa, em uma caminhada, em um deleite com o próximo, pela frieza de um WhatsApp, pela frieza de uma videochamada. Nós estamos ignorando a presença coletiva. A nossa sociedade moderna, ela não caminha mais juntos, mas nós aprendemos a ver o outro como um concorrente. Nós aprendemos a ver o nosso próximo como alguém que está disputando conosco um lugar ao sol. E aí, João mostra para nós que quem tem uma amizade revigorante como essa deve preservar e se esforçar para isso. João é um velho. João está longe de Gaio. E perceba que ele não é oportunista. Vem aqui, Gaio, passa aqui em casa. Igual a gente costuma dar desculpa ao pessoal. Não, vamos marcar. Qualquer dia desse a gente marca. Vem aqui em casa. João diz, eu vou ver você. Querido, e o que que você tem feito para preservar as suas amizades? Quais têm sido as tuas iniciativas para preservar os amigos que você tem? Eu sou péssimo nisso e eu pensei duas ou três vezes em escrever isso aqui. Porque eu mesmo sofro muito. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, não consigo manter os amigos que eu tenho e eu afasto as pessoas que querem se chegar de mim. Então eu sofro muito com isso aqui e carrego o peso de ser uma pessoa desse jeito. Por isso que eu falo com muita propriedade. Se você tem amigos, preserve, incentive, desfrute, deseje estar perto das pessoas que lhe fazem bem, porque amizades assim são oásis na caminhada do deserto. Existem personagens na nossa história que ficaram famosos pela sua amizade. Dois deles, o J.R. Tolkien e o C.S. Lewis, grandes escritores do nosso século, que eram amigos, cuja amizade foi um legado maior do que os seus escritos. Um deles sempre foi crente, o outro era muito católico. E ao escrever a sua literatura, um conversava com o outro sobre a diferença que o Evangelho faria na vida do outro. Até que um deles entende a verdade e se converte. E ao escrever as Crônicas de Nárnia ou o Hobbit, ambos começaram a pensar sobre a proeza do Evangelho nesse mundo caído, porque amizades transformaram corações. Paulo e Timóteo são outro exemplo disso. E eu queria que projetasse para nós Colossenses 4:11. E aqui talvez só os mais antigos saibam o que eu vou falar. Quando a gente era criança, se eu lembro ainda da minha infância, existia um remédio chamado elixir paregórico. Talvez aqui tu não lembra, David, tu é rapaz novo. Talvez só os mais antigos saibam o que é o elixir paregórico. Tava com dor de barriga? Elixir paregórico. Tava com dor de cabeça? Era um remédio muito comum antigamente. A palavra paregórico é essa palavrinha que está bem no final do versículo 11, lenitivo. A palavra é paregoreu, que literalmente significa alguma coisa que te alivia das dores e desconfortos. Olha o que Paulo está dizendo. E Jesus, conhecido como justo, o quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles são aqueles que aliviam os desconfortos da minha alma. Aí a palavra é paregorelgo, da onde vem paregórico, do elixir paregórico, que alivia as dores que a gente sente. O que que Paulo está dizendo? Existem amigos, pessoas que aliviam as dores da nossa alma. Existem pessoas que caminham conosco, que aliviam o nosso coração diante dos distúrbios, das situações da vida difícil. Querido, você só tem a perder se você não investir, sustentar e manter os amigos que você tem. Porque a bênção de relacionamentos que revigoram a nossa alma é a bênção de saber que ali Deus derrama a sua vida e a bênção para sempre. Portanto, nós crentes deveríamos ser os primeiros a sermos pessoas amistosas. Mas pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? Você chega na igreja carrancudo, bicudo, sisudo, parece que passou o dia inteiro lambendo limão e comendo jiló. Aí vem para a igreja, não fala com ninguém, senta no seu lugar e... Esse culto está demorando, esse pastor deve estar preparando o sermão agora. Mas esse culto, olha o pessoal lá, tudo mal arrumado do louvor. Olha ali aquele baterista tocando aquele prato alto, chega, dói no meu ouvido. Ali aquele outro cantando todo desafinado. Olha, aquela irmã veio vestida, meu Deus, misericórdia, não se olhou no espelho não. Da hora que o pastor diz o amém, você já, ó, caiu fora. Que tipo de lenitivo, cadê o texto? Me ajuda aí. Você é para alguém. Que tipo de alívio para os desconfortos da vida de alguém você é? E mais, quando você acha que ter amizades é uma coisa desnecessária, você perde, porque você não tem nessa vida alívios para o teu momento de tribulação. Eu dou exemplo dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, quando souberam do seu estado, eles não sabiam o que estava acontecendo. E o capítulo 2 é interessante, porque eles chegaram, viram Jó daquele jeito. Eles não sabiam o que falar. O texto diz que eles simplesmente sentaram do lado de Jó e choraram junto com ele, compartilhando das dores que aquele homem sentia. É uma bênção para nós termos amizades, e perdem aqueles que não têm. A última bênção está no versículo 15, onde João vai ensinar sobre a bênção de recebermos a paz de Deus que é derramada sobre nós. E essa bênção, ela é específica para aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Porque um ímpio ou um falso crente pode até ter boas amizades. Um falso cristão ou um religioso pode até ter uma boa reputação, moralista. Mas a terceira bênção só crentes podem ter. É a bênção da paz de Deus derramada sobre nós. E ele diz o seguinte: olha, Gaio, a paz seja contigo. Querido irmão, querido amigo, ou você que me acompanha aí, você pode ter muitas coisas nesse mundo não conhecendo a Deus ou rejeitando a sua palavra. Você pode viver uma vida até melhor do que a minha, e olha que eu acho que eu vivo bem. Você pode ter mais dinheiro do que eu, você pode ter uma escolaridade maior do que a minha, você pode ter uma reputação melhor do que a minha, você pode chegar em qualquer lugar aí e pegar fiado que as pessoas... Rapaz, esse cabo ali paga. Pastor Matos, não, de repente ele atrasa aí, não vou nem vender para ele. Você pode ser mais saudável, você pode ter mais amigos, mas se você não é rendido a Jesus, tem uma coisa que eu tenho e você não tem. A Bíblia diz que aquele que é do Senhor tem a paz de Deus derramada não só nessa vida, mas em toda a eternidade sobre ele. Isso é uma bênção que só crente tem. Por isso João, ao falar para Gaio, diz: Gaio, a paz seja contigo. Uma paz que não vai te abandonar. Uma paz que vai fazer você descansar na providência. Uma paz que vai te dar certeza da eternidade. Uma paz que vai te transformar nesse mundo. Por isso, Gaio, desfruta dessa paz. Desfruta dessa bênção, da bênção da salvação em Jesus, da bênção da amizade verdadeira de crentes. Desfruta da bênção de saber que quando você olha para Deus, Deus não te olha como inimigo. Meu querido ouvinte, que talvez não tenha se rendido a Jesus por orgulho, por vaidade, por cegueira espiritual, quando Deus olha para você, Ele te olha como alguém que vai receber a sua ira divina e eterna. Mas o que eu fiz para Deus? Você pode perguntar. Não é sobre o que você fez, mas é sobre o que você é. Você é um descendente de Adão. E por ser um descendente de Adão, carregar em você o DNA de Adão, você está condenado eternamente por um pacto que Deus fez com Adão. Porque o religioso acha que a salvação depende do que ele faz. E que a condenação também depende do que ele faz. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Portanto, você que não se rendeu a Jesus por orgulho, por vaidade ou por cegueira, saiba que você não tem paz com Deus. Você pode ter paz nesse mundo, mas quando a sua vida acabar, vai começar a pior etapa da tua existência. Para você, a morte será a pior tragédia da sua vida, porque começará uma eternidade de sofrimento e juízo, porque você, por seu orgulho, vaidade e cegueira, não se rendeu a Jesus. Mas aqueles que confessam a Jesus, esses têm a paz com Deus. E essa paz anda conosco. Porque a gente sabe que quando a morte chegar, começaremos a melhor etapa da nossa vida. Começaremos a melhor fase da nossa existência, porque nós habitaremos eternamente com o nosso Senhor. João diz para Gaio: Gaio, a paz seja contigo, porque você é um servo de Deus. E ele continua: os amigos te saúdam. Olha, aqueles que você tem como seu lenitivo, aqueles que cuidam da nossa alma, esses aí lembram de você. Verdadeiros amigos oram uns pelos outros, lembram uns dos outros, cuidam uns dos outros. Eu digo isso, talvez ele esteja acompanhando. Meu melhor amigo está no Rio Grande do Norte, lutando contra um câncer. E todos os dias a gente se fala. Todos os dias eu comunico com ele. Por quê? A gente conversa, nós trocamos as dores dessa vida, nós compartilhamos as lutas e juntos nos fortalecemos. Os amigos te saúdam significa: olha, aqueles que amam você, não esquecem de você, cuidam de você, se preocupam com você. Mas e você? Tem feito isso pelos outros? Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para alguém? Cara, lembrei de você, estou orando por ti. Como é que estão as coisas por aí? Força. João diz para Gaio: os amigos te saúdam. Saúda os amigos, dá um salve aí para a galera, dá um oi para o pessoal, cuida dos que te amam, cuida dos teus amigos, fala para eles, nome por nome, não esquece de ninguém. Quais são as aplicações que nós temos para nós dessa última unidade? Hoje nós encerramos essa carta, hoje nós encerramos o aprendizado da terceira epístola de João. O que é que nós aprendemos? A carta que ele escreve a Gaio é um pedacinho de papel surpreendente, porque tem muitos ensinamentos. Quantas lições preciosas e fantásticas nós tiramos daqui nesses últimos domingos. Desde o primeiro versículo até o último. Esse pedacinho de papel aqui, na minha Bíblia, é só uma folha. Tem muita coisa para nos ensinar. Mas hoje eu quero destacar algumas coisas que eu queria que você colocasse em prática na sua vida, hoje à noite ou a partir de amanhã. Coisas que você perceba: cara, isso aqui é para mim, isso aqui eu vou tentar, isso aqui vai fazer sentido para mim. Em primeiro lugar, você aprendeu hoje que você deve prezar por uma boa reputação. Você deve prezar para mostrar que a sua vida foi transformada. Então, querido, se você era um mal pagador na praça, mostre que quando o Evangelho te alcançou, você tem vergonha do que você fazia e agora você vai fazer diferente. Se você era conhecido como o cara desbocado, sem paciência, iracundo, que falava mal de todo mundo, que ficava pensando em moralidade, aquele cara imoral, de piadas sujas, mostre que o Evangelho mudou você. Preze por ter uma boa reputação, porque isso apontará para Jesus e o seu Evangelho. Se você assim praticar, o seu testemunho será mais a favor do que aquilo que você fala. A sua vida transformada vai apontar para a glória de Deus. Nós aprendemos também, e eu queria que você levasse isso para casa, que nós precisamos investir e sustentar amizades cristãs revigorantes. Amizades cristãs sinceras e abençoadas. Não é amigos que vão compactuar com o seu pecado ou vão pecar junto com você, mas é amigos que te ajudam na hora do sofrimento, que te exortam na hora do erro, que te incentivam na hora das coisas boas. Amigos que serão como oásis nos dias áridos da sua vida. Invista, sustente e preserve as amizades cristãs. E por fim, hoje nós aprendemos que nós somos agraciados porque temos a paz de Deus conosco. Nós desfrutamos dessa paz sobre a nossa vida. E essa paz é uma coisa que Diótrefes nunca teve, porque é uma paz que dinheiro, fama, status não pode comprar. Gaio desfrutava dessa paz porque ele era alguém transformado, e isso eu quero que você aplique na sua vida. Eu tenho a paz com Deus, eu vou desfrutar dessa paz e vou viver como alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nos ensinamentos dessa carta e aplique esse ensinamento em nosso coração. Vamos orar? Eu já convido você a se colocar de pé. Vamos orar encerrando este momento de culto. O Ministério de Música já pode vir aqui à frente para a gente já cantar. E depois da oração, já estamos dispensados desse momento. E aproveitar que eu falei sobre amizade, fica aí, tem um cafezinho hoje? Tem, Igor, um cafezinho atrás aí? Uma torrada, um mocotózinho feito agora, fresquinho, muito bom. Gaste um bom tempo aí em comunhão, em conversa.